Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria, Calçar Inovação, o podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Na edição de hoje, vamos abordar o tema da robotização no processo produtivo, as suas vantagens e a sua aplicação na indústria. Para falar connosco sobre este tema, tenho comigo o Sr. Armindo Peixoto, sócio-gerente da Armipex, que nos vai falar um pouco sobre estas tecnologias e sobre a sua experiência na robotização da produção. Bom dia, Sr. Armindo. Antes de mais, quero agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Será certamente uma mais-valia para quem nos segue do outro lado. Para também dar a conhecê-lo um bocadinho a quem nos ouve, pedir-lhe que falasse um bocadinho da história da Armipex e da sua experiência no setor do calçado.
Bom dia aos presentes e a todos que nos ouvem do exterior. A Armipex é uma empresa que tem 44 anos feitos no dia 7 de abril deste ano. Portanto, a sua falar desta empresa é maçudo e terá, como diria, muitos pontos. Nós começamos em 1977 e só tínhamos 4 funcionários e éramos 3 sócios e produzíamos 15 pares de sapatos por dia. Portanto, isto para o mercado nacional. O que não era produção, era uma forma de efetivamente trabalhar. Lembro que nesta situação, em 1977, Felgueiras e outros concelhos, não havia emprego. Eu vim da Angola, portanto cheguei cá numa situação muito difícil em termos financeiros, mas tinha que trabalhar. E trabalhar foi a única forma que encontramos, foi montar uma fábrica de sapatos, que era aquilo que eu já fazia desde os 10 anos, e portanto foi assim. Em 91, felizmente, nós conseguimos, através de um amigo nosso, infelizmente já falecido, mas produzimos 2 sapatos em tamanho de criança, 31, e pedimos-lhe se ele o podia pôr no stand deles, no Palácio Cristal. Ele levou-os, e eram 2 sapatos, o que se chamava na altura, que depois trocou-se de nome, os Docksider Shoes. E nós pusemos e, felizmente, conseguimos uma encomenda através desses sapatos. Uma encomenda para a Escandinávia, que em 1981, então, iniciámos a exportação. Muito jovens e com uma produção pequeníssima, de 30, 35 pares de sapatos por dia. Portanto, foi necessário inverter toda a situação. Mas, passando para aquilo que foram os grandes momentos da Armipex. Primeiro, em 1981, a iniciação da exportação. Em 82, já vimos para próximo, já estávamos a trabalhar com a Kickers em França, que era um grande e foi um grande cliente aqui em Portugal. E em 1986, houve um slogan que dizia: os barcos afundaram-se. E quando os barcos afundaram, era aquilo que nós produzíamos. Então foi preciso inverter o tipo de indústria e o tipo de produto. Portanto, passámos por uma nova fase, trocar máquinas, substituir tudo e tentar sobreviver à grande crise de 86-88. Lembro que nesse momento grandes empresas portuguesas de calçado infelizmente faliram. E grandes, como aqui em São João, em Felgueiras, em Guimarães, mas grandes. Nós preparámos, felizmente passámos e em 1988 recomeçámos outra vez, volta efetivamente a Kickers e nós já começámos a ter encomendas, já conseguimos fazer alguma coisa de novo. É nessa altura que nós comprámos o primeiro CAD-CAM, era um CAD-CAM que era da Electra, sistema, em que não estávamos a sonhar tampouco com um CAD-CAM para que serve para fazer modelação, para fazer, efetivamente, as coleções, cortá-las, se tivéssemos laser e comprarmos um laser. Mas o meu objetivo não era, efetivamente, essa situação. O objetivo era a costura automática. Portanto, em 1989, nós começámos a costurar sapatos através de um CAD-CAM ligado a uma máquina de costura. Foi um êxito, na altura, e penso que a indústria não enverdou por aí, porque estava de facto a sair de uma situação muito má em termos financeiros. Portanto, isto acontece em 98. Em 99, para, desculpa, em 88, em 89 para 2000, a Kickers decidiu, porque trocou de dono, vender o royalty da marca. Ao fazê-lo, vendeu 89 países no mundo, entre os quais um deles foi a Pentland House, que era a Kickers Inglaterra, foi assim que nós lhe pusemos o nome, mas era a Pentland House, e então duplicou praticamente a nossa produção. Ou seja, se nós tínhamos 1000 pares por dia já contratados, passámos para os 1000 e muitos. Então, nessa altura, foi preciso recorrer de imediato a terceiros para nos ajudar a produzir, e esta empresa acabou por, até 98, chegar aos 3 milhões de pares de sapatos comprados em Portugal. Tanta capacidade produtiva, nós fomos superados, portanto não tínhamos qualquer alternativa, e começou-se a arranjar novos produtores. O que nos levou, em 95, a pensar seriamente em operações complicadas. O que é que deveríamos fazer? Primeiro, já era a escassez de pessoal. Segundo, era a dificuldade da operação, que é cardagens laterais e aplicação da cola em solas que têm uma configuração não paralela, mas com rembilhados ou com desenhos à volta da sola. Pensámos em primeiro em comprar, e nessa altura a Eco estava e já tinha um robô de cardagem a laser, e nós pensámos em laser, mas laser queimava a pele do sapato, e queimar cria carvão, colagens não existe. Então tivemos um indivíduo aqui de Espanha, uma empresa, e comprámos dois robôs, um de cardagem e outro de aplicação de cola, com colas à base de solvente, portanto sem alteração ainda de colas. Pronto, em 98 aparece um novo slogan. Isto agora já não é os barcos foram ao fundo, mas sim as cortinas de bambu levantaram-se. E quando elas se levantarem, Europa será massacrada, porque não vai ter capacidade, não é capacidade produtiva, capacidade de competitividade com a Ásia. E voltamos outra vez a uma situação terrivelmente terrível, que é todas as empresas tiveram dificuldades financeiras, então ninguém evoluiu. Nós, inclusive, não evoluímos mais. Estes dois robôs deixaram em 98 de ter interesse, porque os produtos mudaram completamente, os objetivos mudaram completamente, e nós começámos a fazer o que havia na altura, porque de facto os nossos preços não eram competitivos em termos de produto. Em 2001 ainda fazíamos barcos e continuámos com eles até 2007. Em 2007 temos um novo problema. Os sapatos, os barcos eram cozidos no exterior, tinham um cozido que nós chamávamos de cozido manual, e apareceu numa revista internacional duas crianças de Felgueiras a cozerem sapatos. Título mundial, mão de obra infantil em Portugal. O nosso cliente retirou-nos todas as encomendas deste tipo de produto. Voltámos a não ter trabalho. E então ele só nos dava trabalho se nós lhe garantíssemos que esse produto era feito dentro da fábrica. Nós conseguimos, eu sou modelista, portanto, fiz um curso em 1978, consegui efetivamente fazer isso através de máquinas, ainda hoje o fazemos. Portanto, deixámos completamente este trabalho no exterior, começámos a produzi-lo internamente, e esse cliente aumentou-nos as encomendas, não o que produzíamos, mas aumentou em 25% ou 30% as encomendas. Então comprámos máquinas, e com esse aumento de capacidade produtiva, começámos a pensar novamente o que fazer para, em primeiro, ser mais competitivos, chegarmos aos preços, mais ou menos, da Ásia, para conseguirmos sobreviver dentro da Europa. E começa novamente a era dos robôs. Primeiro iniciámos, em 98, com a Universidade de Coimbra, numa tentativa de fazer programas para o robô. Não conseguimos. Saímos de Coimbra e fomos para a FEUP, para o Porto, onde estivemos um ano, quase. Também não conseguimos. E em 2010, encontro em Bolonha um microstand, tamanho desta mesa, em que tinha sobre ele um micro-robô a trabalhar, a fazer manobras, única e simplesmente. Falei com o dono e ele prontificou-se a vir de imediato a Portugal. Chegámos a Portugal, ele viu a nossa empresa, viu o que é que nós necessitávamos e 6 meses depois tínhamos os primeiros 2 robôs novamente a funcionar na Arbipex. A partir daí, continuámos. Não parámos nunca. Estes 2 robôs trouxeram-nos uma versatilidade muito maior em termos de mão de obra e em termos de dificuldades. Então compramos mais um, até que temos hoje 6 robôs a funcionar dentro da Arbipex. E esta é a nossa história. Portanto, nós em 2010, com os robôs, já mudamos, também pensamos já na ecologia. Mudámos completamente para colas à base de água, portanto, outra base. Colocámos, porque fizemos um aumento, 500 painéis sobre a fábrica, o que era o correspondente a 40% da energia que nós consumíamos anual. Comprámos uma linha completamente automática onde acoplámos robôs para podermos trabalhar em série e em linha. E chegámos hoje a 2021, parece-me que abriram novamente as possibilidades de fazer um projeto e nós o que estamos a pensar é numa nova perspectiva de investimento, toda ela devotada para a tecnologia, inovação e a robotização.
Muito obrigado, Sr. Armindo, por esta explicação e por esta contextualização histórica, não só da Armipex, mas também da indústria do calçado e da evolução que esta foi tendo ao longo dos anos. Passávamos agora então à nossa conversa e ao tema que aqui nos traz, e eu começava por lhe perguntar, o que é para si a robotização e a automação?
Para mim a robotização e a automação é uma ajuda preciosa a todo o tipo de indústria, independentemente do que faça. Não tem que ser sapatos, pode ser qualquer produto que se faça. Primeiro, ajuda a melhorar o desempenho em todas as operações, essencialmente na rapidez, na qualidade e no custo. O custo de mão de obra, hoje em Portugal, ainda não é tão agressivo como na Europa, mas nós caminhamos a passos largos para isso. Portanto, temos que pensar numa redução de custos a todo custo, porque senão voltamos outra vez à era de 1998 e 2000 e que se prolongou até 2010-2011. A partir daí a indústria portuguesa de facto recompôs-se dessa situação, ficaram muitos pelo caminho e grandes empresas também nessa fase, mas temos que pensar seriamente nisso. É bom saber que um robô, depois de programado, executa com perfeição todas as operações nele configuradas. Como dizia na demonstração do que é a Armipex, o robô executa e executa com perfeição. Tínhamos nós bons programadores ou boas ferramentas de programação e ele executa. É óbvio que não substitui em caso algum a mão humana. Portanto, o trabalho vai continuar a existir. O que nós podemos retirar aos trabalhadores é efetivamente o esforço físico e dar ao produto melhor qualidade porque executa rigorosamente o que nele foi programado. E se estiver bem programado, é como a indústria automóvel. Funciona da mesma forma.
Esta tecnologia trará certamente algumas alterações ao processo de produção de uma empresa. Neste caso específico de uma empresa produtora de calçado, quais são as principais alterações que esta tecnologia pode trazer?
Não são muitas, porque muitas delas eu já falei, mas insisto e persisto nesta situação. Redução de esforço humano. Redução do custo de mão de obra. produção de funcionários muito qualificados. À exceção destes que falei, que são programadores, são pessoas que efetivamente ensinam os robôs a trabalhar, para eles efetivamente fazerem uma qualidade que se deseja dentro da indústria, repito, que não tem que ser forçosamente a indústria de calçado, mas toda a indústria.
Está claro que esta tecnologia traz vantagens bastante significativas ao processo produtivo de uma empresa. Mas muita gente olha ainda para a automação e a robotização como uma via de substituição da mão de obra. Qual é a sua opinião em relação a este assunto? Acha que a robotização e a automação pode ser uma substituição da mão de obra já existente ou um complemento daquilo que esta pode fazer?
A robotização, em caso algum, substitui o ser humano. Basta dizer que é o ser humano que põe o robô a trabalhar. E, portanto, tem que ensinar a trabalhar. Portanto, não substitui. Para além dos robôs, e os robôs não fazem um sapato de princípio a fim, os robôs ajudam em algumas operações, portanto, nunca substituirá o ser humano. Basta dizer que não há no mundo, e eu conheço, diria, 70% do globo terrestre, e conheço muitas e muitas e muitas empresas, desde a Europa, a Ásia, a América, e que as vi trabalhar e que estive lá para ver isso, e sei que, efetivamente, não há no mundo nenhum robô que consiga costurar um sapato em 3D. Como falei, nós compramos máquinas e temos costuras em 2D, mas em 3D não há. A única parte de robótica que eu conheço é que pode ajudar, efetivamente, na montagem e na preparação da montagem. Ainda ontem recebi vídeos vindos da Ásia, de linhas automáticas, compostas por N robôs, em que, de facto, eles executam várias operações, mas eu vi que tem centenas de pessoas na linha a fazer as operações que o robô não consegue. Portanto, mesmo na montagem, ainda não há robôs para fazer a montagem de um sapato em termos de pregar bicos, que é o nome que se utiliza. Fechar lados e calcanheiras já há, já se consegue, com rapidez. Cardagem, sim. Aplicação da cola, sim. Mas colar solas não há. Tirar a forma, tem que lá ter um operador. E fazer a limpeza dos sapatos pode-se pôr um robô. Mas é preciso perceber o que é um robô. Não se pode pensar só, eu vou ter um robô. O robô, para o pôr a trabalhar, é necessário ter atrás uma grande equipa à procura de informação e de produtos que o ponham a trabalhar. Portanto, não é aplicada, embora a versatilidade do robô seja quase infinda, mas nunca substituirá o operador. Como digo, a indústria vai crescer. Mesmo que tenha muitos robôs, também vai crescer de muitos funcionários para que isso, de facto, seja um êxito.
Já no que diz respeito a esta tecnologia, esta certamente trará um impacto nos custos de produção. Considera que este tipo de tecnologia, estas aplicações, podem reduzir o custo das operações? E se sim, como é que eles podem fazê-lo?
Quando a indústria admite um robô na sua produção, o objetivo inicial é reduzir os custos de mão de obra. Portanto, logo temos aqui um ganho. Como dizia anteriormente, os robôs servem para aumentar a qualidade do produto, executar tarefas de maior dificuldade e aumentar a capacidade produtiva. Se assim não fosse, não havia ninguém, supostamente, que investiria nesta tecnologia. Primeiro, porque é cara. Segundo, carece de uma otimização muito, muito grande e, portanto, ninguém iria fazer um investimento para que não tivesse o retorno diria mais rápido que inclusive uma máquina vulgar que se compra, que tem como objetivo a sua diluição no prazo máximo de 3 anos. Muitos vão para 5, mas uma máquina tem que ser, diria, totalmente abatida nos custos no prazo máximo de 3 anos. E um robô pode o ser da mesma forma, custando muito, muito mais que uma máquina vulgar, mas pode e deve, efetivamente, também ser amortizado dentro do mesmo parâmetro e dentro do mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Armindo. Já aqui um bocadinho em tom de despedida, eu gostaria de lhe deixar uma última questão. Acha que as empresas vão começar cada vez mais a apostar neste tipo de tecnologias já no curto prazo? Ou será algo que ainda demorará algum tempo a chegar lá? Ou seja, que será implementado mais a longo prazo e não no imediato?
A indústria, é óbvio que, pelo menos até ao momento, não tenho visto dentro da Europa, não em Portugal, uma inovação tecnológica deste calibre. Não tenho visto. Vejo que, de facto, algumas das empresas, essencialmente em Felgueiras, que é o mercado que eu mais conheço, já existem alguns robôs. E isto nos últimos 2 ou 3 anos, mas 2 mais propriamente, que já começam a apostar neste tipo de tecnologia. Supostamente, porque vem aí uma situação, e eu não falei nela, e nós quando apostamos na robotização, apostamos também por outra razão. O Tratado de Quioto dizia que nós em 2010, ou a partir de 2010, tínhamos que reduzir a nossa atividade ecológica. Quando nós partimos para as colas à base d'água, já era nesse sentido. Hoje, a indústria vê-se obrigada, queira ou não, a seguir esse passo. Posterior a isto, é efetivamente uma ferramenta, como também já o disse, que carece de uma programação antecipada e não se pode partir, digamos, dar um leve para este tipo de tecnologia, primeiro porque é cara, segundo porque ainda não temos em Portugal muita gente preparada para dar assistência ou para nos ajudar, quer seja nas programações, quer seja nas ferramentas, quer seja na resolução de uma pequena área. Ainda não há que eu conheça. E nós, felizmente, temos vindo a superar essas situações, estando ligados em online com o nosso fornecedor e parceiro. Depois, não existem destas duas situações, é óbvio que a indústria, eu diria, tem medo. E tem medo porque o nosso futuro nunca está garantido. Nós sabemos que hoje temos trabalho, mas a indústria de calçado, infelizmente, e eu penso que a maioria das indústrias de produção portuguesas, não tem assegurado um futuro. Tem assegurado o hoje. E nós só entramos também nesta tecnologia porque, de facto, temos um parceiro, que é o nosso cliente, que nos foi dando confiança ao longo dos anos para nós investir no intuito de reduzir custos, essencialmente no que é mão de obra e no aumento de capacidade produtiva. Portanto, eu acredito que isto para muita gente, ou para muitos industriais, seja de facto um projeto de futuro. Mas eu em 2012 já dizia isto nessa tertúlia que disse há pouco que fiz em Felgueiras de Guerra. A indústria tem 2 caminhos, inovar ou morrer.
Chegamos então assim ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Gostaria de deixar um agradecimento especial ao Sr. Armindo Peixoto pela disponibilidade de partilhas sobre os diferentes temas aqui abordados. Muito obrigado, Sr. Armindo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco hoje.
Obrigado, eu. Foi um prazer.
Um agradecimento também aos nossos ouvintes que nos têm vindo a acompanhar semana após semana. Espero que tenha sido do vosso agrado. Na próxima edição teremos um novo episódio relacionado com a liderança na era 4.0, o papel do líder na gestão da mudança. Espero contar consigo desse lado. Este podcast realizou-se no âmbito do projeto FITIN 4.0, que visa a adaptação dos locais de trabalho para darem resposta à era digital no setor do calçado na Europa, e é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.